Praça da Barca. Barca FM.
Praça da Barca.
Regresso ao Praça da Barca e connosco já temos Milay. Antes de mais, Milay ou Adelaide?
É Milay.
É Milay.
Mil vezes Milay.
Antes de mais, e Milay, como é que tem sido esta experiência no Just Do It?
Esta experiência tem sido muito surpreendente. Eu fui sem qualquer tipo de... Como é que eu ia te explicar?
Sem grandes expectativas,
sem grandes expectativas, calhar, exato. E foi-me surpreendendo etapa após etapa e está a correr muito bem.
Mas o que é que te fez participar na altura?
Sinceramente, eu não queria participar. Já tinha participado noutro tipo de programas e nunca tinha corrido bem. Logo à partida nunca tinha corrido bem. E eu fui mesmo de revolta porque eu não queria mesmo ir. Depois tinha aquela coisa, tinha que ir a Lisboa e aquelas viagens e pronto. Eu achava sempre cansativo, eu vou a Lisboa, não vou fazer nada porque eu vou chegar lá e eles vão me mandar embora e pronto. Mas o que puxou mais por mim mesmo foi o apoio da minha mãe e do meu filho sempre a insistir. E tive a oportunidade da minha cunhada, pronto, disse-me uma frase que ficou, que foi mais ou menos tipo, vai, porque se não fores, vais ficar sempre na expectativa que Exato. Podia correr bem, podia não correr, e olha, por acaso está a correr bem.
Mas na altura, que é que achas que foi diferente desta vez para teres passado e das outras não ter corrido tão bem?
Eu acho que foi mesmo a minha descontração, porque eu ia mesmo numa de, pronto, está bem, agora estou aqui, já lhes
Exato.
Fiz a
Mais
vontade
relaxada,
de vir, né? E agora posso-me ir embora porque está... Pronto, não se vai passar nada. E acho que a minha descontração ajudou a que eu, se calhar, cantasse os temas mais à vontade, tivesse mais à vontade, e se calhar ajudou na interação até com as pessoas que estavam a fazer os júris que estavam em frente, não é, no pré-casting, porque eles trataram-se de rir, não é? Porque eu estava ali mesmo com uma descontração brutal, estava mesmo na boa. Ai, agora é essa, está bem, então pronto, eu vou cantar. E acho que isso ajudou, porque eles viram que se calhar eu estava ali, mas que não estava com aquela expectativa,
Exato.
com aquela garra toda, que aquela ansiedade de ser uma estrela. Ou, eu estava ali mesmo naquela, olha, vamos lá, é mais um, pronto, vou para casa, ninguém vai me ligar. E pronto, e acho que isso ajudou bastante, porque eles viram que eu estava mesmo à vontade e que foi um momento de descontração para mim.
Essa primeira fase, esse pré-casting, como disseste, não é com os jurados que estão depois no programa, não é?
Não, normalmente neste tipo de programas há sempre um pré-casting feito antes para avaliar quem realmente passa depois ao casting, ao primeiro casting com os jurados. E foi precisamente esse tipo de castings que eu já tinha participado noutros programas e que não passei, não. E então eu, pronto, é o que eu digo. Eu fiquei naquela, é mais um, vamos lá. Nunca na minha vida pensei passar ao primeiro casting, muito menos estar onde estou agora, e tem sido sempre. Porque eu sou muito negativa. Toda a gente no programa me pergunta, então Adelaide, agora vais passar, vai correr bem? Eu, não, é agora que eu vou para casa, vou ver os meus filhos, vou passar mais tempo lá em cima e pronto. E depois as coisas têm acontecido muito surpreendentemente, porque eu vou para o palco sempre na expectativa que é a última vez.
Uhum.
E acho que é isso que me faz deitar tudo cá para fora e deitar
Exato.
A minha garra para fora e fazer como, pronto, é a última vez que vou pisar este palco e vou dar o meu melhor. E graças a isso, se calhar é que tenho conseguido alcançar.
Ir um bocadinho mais longe, não é?
Exatamente.
E como é que tem sido trabalhar e conviver com os jurados?
É bom. Eles, pronto, são todos diferentes, têm todas as personalidades diferentes. eu convivo mais, não muito, mas convivo mais com o meu Israel, com o Paulo Carvalho, e é bom, é bom, é muito compreensivo, gosto de trabalhar muito, muito certinho, é muito, muito bom trabalhar com ele.
E sentes que podes aprender também muito, muito no caso do Paulo de Carvalho?
Claro, claro, é um senhor da música, não é? Já são muitos anos, já são 55 anos de carreira, e sim, sinto-me muito feliz. Há uma, era o jurado que eu queria, e a outra sinto-me feliz por ter ficado no grupo dele e poder ter a oportunidade agora de pisar o palco com ele. É uma responsabilidade muito grande. Não tanto o direto, mas o ter que partilhar o palco com ele e cantar com ele é uma responsabilidade enorme.
Aí os nervos já vão ser outros,
não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eu já não vou ficar à espera que me digam, ai, desafinaste ali, ou não, eu não tenho, não posso mesmo ter erros, não posso mesmo cometer erros nem ter falhas, porque eu dependo dele, ele depende de mim, e é um dueto, não é? Como foi até agora. Só que a competição agora é diferente, não é? Agora somos um todo, e tenho a responsabilidade de ter um senhor da música a partilhar o palco comigo, neste caso eu com ele, não é? E é uma responsabilidade enorme. Não penso sinceramente na situação do direto em si, não é? Que vai estar toda a gente a ver, que é diferente, não é?
Exato.
Aqui os programas têm sido gravados, e o que aconteceu agora já foi gravado há algum tempo, e eu já estava dentro, se bem que ainda não é fácil digerir, não é? Mas a situação dos diretos mesmo não me preocupa. Preocupa-me mesmo a responsabilidade de... Milay, não te podes enganar, Milay, não podes ser do tom, não podes desafinar, tem que ser tudo muito certinho, porque também quero que ele tenha... Quero que ele se surpreenda pela positiva.
Exatamente.
Comigo, né? Isso é muita responsabilidade.
Falaste aí de que o facto de estares relaxada acabou por te ajudar, mas naqueles momentos em que os jurados estavam a votar, que foi, o Eber foi ali um bocadinho à risca, digamos assim, os nervos aí não tomaram conta de ti?
Eu sinceramente, assim, são momentos que nós passamos, que eu pronto, já tive estas conversas com algumas pessoas da família e fora. Aquele momento ninguém consegue descrever, porque é um momento muito intenso.
Parecem horas, não é?
Exatamente. Aqueles segundos que vocês veem na televisão, para nós o compasso de espera nas gravações é muito maior. E é horrível, é um sufoco horrível. Acho que se nota na minha cara, principalmente desta última vez, no domingo passado, acho que se notou bastante, porque eu estava mesmo apavorada. Estava apavorada porque é um misto de emoções. E pronto, o Eber nesse caso, sim, pois o Eber, tipo, uma pessoa fica um bocado confusa porque o Eber tem aquele sorriso e depois abre aquele sorriso e depois diz sempre alguma coisa que uma pessoa fica sempre na dúvida, mas afinal é o sorriso que conta, ou é o que estás a dizer, e causa-nos sempre assim aquele medo, não é? De saber, né? Se vais votar, não vais votar, vais estar a favor, vais estar contra. Mas estou muito feliz. Apesar de só ter passado com três votos sims na primeira casting, já mudei as ideias do Agir, que é ótimo. E agora vamos ver como é que vai correr.
E o que é que te passou pela cabeça quando o Paulo de Carvalho te disse que ias seguir para as galas?
Não faço ideia. É o que eu estava a dizer, é muito complicado de descrever, porque ao longo de todo este percurso, Ao contrário do que muita gente pensa, que a gente está ali a competir, em competição, é uma ideia muito errada. Porque entre nós, concorrentes, não há aquela competição fincada, não é? Nós criamos amizades,
não é?
E laços, e eu tenho amizades que surgiram de apenas um dia, não é? Porque aquele stress todo que a gente passa naquele dia, acho que uma pessoa tem uma convivência tão grande e partilha aquele sentimento, não é? E isso, não sei, acho que tem um valor inexplicável. Eu tenho pessoas com quem tenho contacto e mantenho contacto, e ainda bem, que são pessoas do primeiro casting, que foram eliminadas no primeiro casting, com quem eu tenho, não sei, tenho uma relação super agradável e pronto, continuamos em contacto. E mais ainda tenho com as pessoas que já estão neste momento, não é?
Exatamente.
Nesta fase. E principalmente as pessoas que são do meu grupo. E é uma sensação muito estranha. Por exemplo, quando o David saiu, o David Gurita, porque pá, nós tínhamos estado os cinco, toda a tarde, a conviver os cinco, e já tínhamos estado mais dias, não é, em convívio. E o Gurita é uma pessoa super amorosa, tem um coração enorme, e custou-me imenso. E depois a Sara, não é, que do meu grupo é aquela pessoa com quem eu tenho mais afinidade. Quando o Paulo tirou o Gurita, entretanto disse à Sara que tinha que ouvir outra vez, e eu tive um misto de sensações do tipo, eu vou-me embora, tudo bem, não há problema. Ou então vou ter que cantar e competir com a Sara. E isso para mim era...
Era pior ainda.
Era pior ainda, claro.
Exato.
Por isso...
há uma competição saudável, se calhar, entre vocês, mas mais do que isso, há uma amizade muito, muito forte também.
Sim, porque são muitas horas, nós passamos muitas horas e depois temos aquela coisa que... Só nós é que sabemos aquilo que nós passamos, a ansiedade,
exatamente,
o stress, é tudo um misto de sentimentos, porque é muito bom a gente passar de fase, mas depois temos aquele misto de sentimento de amargura, porque aquela pessoa porque nós tínhamos um carinho especial não passou e já não está connosco, e os grupos vão diminuindo, né? Mas é fixe, é uma sensação boa. No geral é muito bom.
É muito bom, não é?
E manter o contacto com eles também é muito bom.
Agora, que expectativas é que tens para as próximas fases?
Eu tenho a mesma expectativa que tive nas outras todas, nenhuma.
É melhor assim do que, não é?
É completamente. É muito melhor a surpresa. A minha expectativa neste momento é chegar ao palco com o Paulo, dar um grande espetáculo, que saia tudo às mil maravilhas. Depois as votações, só o público de casa e os jurados, os restantes jurados é que pode ditar, não é? Mas a minha preocupação neste momento é dar o espetáculo e fazer boa música e pronto, e partilhar o palco com o Paulo Carvalho, acho que já é
fantástico, não é? Milay, extra programa, tens também um projeto que me falaste, que é os Lizard Band, que vamos ouvir agora um tema deles, um tema vosso, que se chama Esquece. O que é que nos podes dizer sobre este tema e sobre este projeto?
Este tema não é nosso, porque o nosso projeto é um remember de bandas dos anos 60, de rock dos anos 60. Nós estamos em estúdio, estamos a gravar, juntamente, paralelo ao programa, eu estou a trabalhar neste projeto também, com o Phil Mendrix, o guitarrista Phil Mendrix, com o Zezé Ngambi na bateria, o João Cabrita no saxofone e Miguel Ferro no contrabaixo. A ideia surgiu comigo e com o Filipe, com o Phil Mendrix. Tínhamos os dois aquela coisa de fazer uma banda dos anos 60, assim, uma coisa diferente. E começámos a relembrar algumas bandas, como os Shakes, por exemplo, em Portugal, os Ecos, os Chinchilas, do qual o Phil Mendrix faz parte, é na Pá 2000. E fomos retirando alguns temas, começando a construir um repertório. E entretanto o Filipe, pronto, tinha bastantes contactos e contactou os restantes músicos. Acharam a ideia espetacular. E este tema, o Esquece, era dos Ecos, de 1962, se não estou em erro. Mas é um tema que também já era traduzido, de P.G. Proby, que era uma banda de 1933.
Já mais anos ainda tem.
Exatamente.
Não?
E é muito bom, está a ser muito agradável trabalhar este projeto, porque é mais aquilo que eu realmente me identifico, não é? Mais aquela música mais antiga. E estamos a tirar vários temas, mesmo os temas estrangeiros estamos a tirar, Beach Boys, Aretha Franklin, estamos a fazer uma roupagem nos temas e vamos cantar tudo em português. E acho que vai ficar um trabalho muito engraçado.
Nós vamos ouvir agora o Esquece, já voltamos à conversa. Até já.
Ok. Yeah.
regresso à conversa. Quando é que está pronto o CD?
É assim, a data que nós estamos a marcar para o lançamento deste projeto é dia 16 de setembro.
Muito bem. E, Milé, estes próximos dias, como falávamos aqui em off, vão ser a correr com este projeto para setembro e também com as galas, não é?
Sim, vão ser a correr porque as galas ocupam bastante tempo, não é? Ensaios e tudo que é uma preparação para a gala em direto sair perfeita, isso demora vários dias, não é?
Uhum.
E sim, vai ser uma correria, claro.
Esta música que acabamos de ouvir é mais a tua onda, digamos assim, não é? Estas influências vêm mais deste género musical?
Sim, claro que sim. Vem mais do rock, assim, mais um rock antigo. O metal também, porque vem de influências dos meus irmãos, não é? Porque eu tinha que levar com eles. E vem sim, vem a onda do rock e a onda do heavy metal, vem sempre... acompanhou-me sempre muito mais, porque são temas que eu já... São estilos de música que eu já ouvia desde miúda.
Desde pequeninha, não é?
Sim.
Desde pequeninha também, que sempre quiseste isto, sempre quiseste a música, não é?
Sim. Desde muito pequenina. Desde os 5 anos. Foi assim, sem querer. Eu gostava, sempre gostei muito de cantar. Eu em pequenina fazia espetáculos sozinha no quarto em cima da cama. E depois houve a oportunidade, porque uma amiga minha, já de muitos anos... Na altura, pronto, o irmão dela fez a letra da música, o meu pai fez a música e concorreram ao Festival de Braga, o Festival Infantil de Braga. Só que ela tinha medo de ir, não é? Tinha vergonha. Então o meu pai lembrou-se e disse: "Ai, a minha filha vai." Só que eu era muito complicada naquele tempo, não foi muito fácil, porque primeiro eu tinha aquele stick já Marco Polo, não é? Que é aquela coisa do microfone
de um lado para o outro.
De um lado para o outro, a minha mãe ficava em pânico. A minha filha vai partir aquilo tudo. E depois tinha também aquele tique de vedeta, não é? Que era... O meu pai tinha que ir, coitado, tinha que ir a Barcelos, e naquela altura nem havia autoestradas, não é? Estávamos a falar há 30 anos atrás. E o meu pai tinha que ir a Barcelos e eu, pronto, se implicasse que não me apetecia ensaiar, então o senhor José Mocuna tinha que voltar para trás. Fazia montes de quilómetros e eu não me apetecia, não valia a pena ter insistido. Então foi um bocado complicado, fora a situação de palco, porque... Mais uma vez já Marco Paulo, e naquele tempo usava-se muito a situação do cantor estar de costas e a música começava e depois viravam-se de frente para fazer aquele brilharete e eu tinha que fazer esse tipo de figuras que agora acho ridículo, mas na altura achava que era fantástico. Foi um bocado conturbado essa altura, mas sim, foi desde essa altura que eu pisei o palco e que realmente disse: não, é isto que eu quero fazer, porque eu sinto-me bem aqui. E pronto, e começou aí o bichinho, e depois comecei sempre a tentar as coisas, mas nada é fácil, não é?
Exato. Mas o facto de teres toda a família ligada, ou quase toda a família ligada à música, também ajudou, ou acabou por complicar um bocadinho mais?
Assim, nós, em termos de música, em termos de família, claro que ajudou, não é? Porque o meu pai, eu sempre ouvi o meu pai a cantar e a compor e a tocar e a fazer teatro, não é? Porque o meu pai esteve sempre ligado a esse tipo de vertentes. Depois eu tinha por volta dos meus 6, 7 anos, quando os meus irmãos formaram também os Nascego, não é? A banda deles. E tinha também, eles tinham ensaios e tudo, eu lidava sempre muito com aquilo. Eu também tive a minha banda aos 15 anos também, os Anónimos, e aquelas bandazitas de bar, não é? Tudo isso ligou, claro, que os meus irmãos tinham, eu também queria, não é?
Tipo, claro.
Normal, uma pessoa chega assim a uma fase que se os outros têm, eu também quero, e se o meu pai canta, eu também posso cantar, porque eu já ganhei o Festival da Canção, não é? E então tinha um bocado essa ideia, mas não, mas era mesmo eu que queria, tanto porque a área do canto mesmo, por exemplo, o meu irmão mais velho sempre cantou também, mas canto só, sem tocar instrumento, só eu é que tinha aquela vontade mesmo.
Exato.
De evoluir nesse sentido. E acho que também, claro que teve alguma influência, mas eu também fiz muita força, porque era aquilo que eu realmente gostava de fazer. Tanto que eu já trabalhei em montes de coisas e não vale a pena, porque eu desarrasco, mas não vale a pena, porque é só mesmo isto que eu gosto de fazer.
Mas em alguma altura achaste que o ideal era mesmo desistir disto e partir para outra coisa? Algum momento assim mais difícil, que era mais difícil acreditar que isto podia dar algum lado?
Sim, já cheguei a pensar: bem, olha, não vale a pena, porque já ando nisto há 20 e tal anos e não consigo nada, porque, claro, uma pessoa chega a um ponto que desmoraliza,
claro.
Né? Quer dizer, desistir não, porque eu não sou pessoa de desistir, nunca fui. Eu quando me aplico em alguma coisa eu vou até ao fim, porque acho que as pessoas, se desistirem, não, lá está a frase que a minha cunhada me disse, muito bem, bem dita, as pessoas desistirem a meio do percurso nunca sabem o que é que contraria no final. E eu uso muito esta frase, e agora muito mais, e usei muito com os meus companheiros de programa, principalmente aqueles que foram eliminados, miúdas mais novas do que eu. E eu dava-lhes sempre o meu exemplo, porque assim, eu acho que toda a gente na vida e tudo na nossa vida tem um tempo exato para acontecer. E assim, eu esperei 30 anos para isto me acontecer, não é?
Exato.
Depois do primeiro festival que eu ganhei, tudo bem, em 2013, fiquei em segundo lugar no festival em França também, mas toda esta projeção que eu estou a ter agora, eu esperei 30 anos para ter esta projeção. E acho que tudo na vida tem um tempo. E eu explicava muito isso às miúdas com 18, 16, 15 anos que participavam no programa e que eram eliminadas. Para terem calma, para não desistirem, não é? Porque quando tiver que ser, é.
Exatamente.
E eu, mais do que ninguém agora, tenho um exemplo disso, porque eu também nunca pensei estar onde estou agora. Há 2 meses atrás, eu não pensava sequer,
nisto.
2, 3 meses, nem pensava sequer concorrer no programa, não é? E as coisas tiveram uma evolução diferente. Eu acho que se as pessoas desistirem, que podem perder muito boas oportunidades.
E qual é o teu grande objetivo? Qual é o teu, tens algum sonho assim que gostasses de concretizar neste mundo da música?
Sim, eu nunca tive aquele objetivo de aparecer na televisão e de ser famosa. Não, eu sempre tive o objetivo de poder cantar, fazer disso o meu trabalho.
Exatamente.
E ter um ordenado através da minha música e poder divulgar a minha música a nível nacional e internacional. Independentemente de aparecer em rádio e televisão, isso para mim, porque eu gosto de contacto com o público. Por isso também foi uma sensação muito diferente o programa, porque ali tem um público mais reduzido e tem câmaras por todo lado e tem aquela cena.
É assustador, às vezes.
É muito assustador. As câmaras, eu sinceramente, sei que tenho uma câmara de frente fixa, mas de resto nunca prestei muita atenção às câmaras. Mas é assustador uma pessoa estar a dar o nosso melhor e, em vez de estar a ver o pessoal ali a, pronto, a gostar do que estamos a fazer, estar a ver caras do tipo jurados, não é? Olhar para nós e estás a desafinar, estás a ser tão, isso é horrível. Mas não, o meu objetivo mesmo era poder ter um projeto como este que estamos agora a começar, o Wizard Band, e poder ter contacto com o público, poder viajar, poder fazer concertos, digressões. Isso sim é o meu objetivo mesmo de vida, era viver assim. É uma vida um bocado nova, mas não faz mal, não me importa. Esse é que é o meu objetivo, agora, claro, não é? Se as coisas correrem bem no programa, claro que a projeção é diferente, porque claro, é televisão, não é? Mas também não perco aquela... Como é que eu ia te explicar? Tenho os pés assentos na terra,
exato,
percebes? E eu sei perfeitamente que é um programa de televisão. Hoje está tudo bem, toda a gente me conhece
e
para o ano já ninguém sabe quem eu sou. Mas isso, é assim, isso tudo requer trabalho.
E parte de cada um a saber aproveitar este empurrão, digamos assim, não é?
Exatamente.
Se funciona sempre como um empurrão, as pessoas podem aproveitá-lo ou não. Não é?
Exato. Assim, eu costumo dizer que tudo vai de da maneira como nós utilizamos as coisas que nos aparecem. Por exemplo, nós músicos estamos a ser um objeto de programa, não é?
Claro.
Para o programa ter audiências, etc. Só que nós também temos que tratar o programa como um objeto para nós, não é? Temos que tirar o melhor partido do programa e da divulgação que eles dão sobre nós. E acho que eu estou a aproveitar isso da melhor maneira. Claro que, pronto, já tentei fazer uns diretos e tal no Facebook, mas é horrível porque não tenho paciência nenhuma, nem eu paciência, não tenho jeitinho nenhum para isso. Eu preciso que as pessoas me liguem a fazer perguntas ou me mandem mensagem para o Facebook, eu respondo a toda a gente. Agora, direto, para mim é um trauma. Mas pronto, eu acho que estou a aproveitar da melhor maneira o programa e... Bem, eu só espero que as pessoas gostem e que realmente depois, quando este projeto sair mesmo em grande, que as pessoas continuem a acompanhar o meu programa, o meu trabalho, porque acho que vai ser mesmo um trabalho, é intenso o que eu estou a fazer, porque estou a dar tudo por ele, não é? Porque era aquilo que eu sempre quis. E acho que as pessoas vão gostar e espero sinceramente que tenham uma boa oportunidade com isto.
Só para terminarmos, Milay, se tivesses que escolher assim um ídolo, uma grande influência na música destes últimos tempos, quem é que escolherias? Um, dois ou três, aqueles que mais te marcaram, quer a nível nacional ou a nível internacional, como preferires?
Uma banda que mais me marcou?
Sim.
Sem dúvidas, Cranberries, que eu sou fãzaço de Cranberries. Gosto de vários, é muito complicado para mim. E no outro dia me perguntaram numa entrevista qual era a minha banda favorita, qual era a minha música favorita. Eu não consigo dizer isso porque eu gosto de muita coisa, eu ouço de tudo. Eu sou uma pessoa que ouço todo tipo de música, desde raio folclórico até ópera. E não tenho aquela coisa do qual é a música que tu mais gostas. Eu gosto de muitas músicas.
Não há assim nenhuma mais marcante que outra, não é?
Não, não tenho, porque assim, eu acho que as músicas também dependem do nosso estado de espírito.
Exato.
Se calhar se me apanhas bem disposta, eu sou capaz de dizer que gosto muito daquela música. Mas se me apanhas mal disposta, se calhar digo-te, olha, hoje apetecia-me até ouvir aquilo. Por isso não tenho uma opinião assim formada. Mas Cranberries, sem dúvida, também marcaram uma altura da minha vida que eu participei noutro concurso, que foi aqui em Ponta Barca também. Um Chuva de Estrelas, já em 1900 e qualquer coisa. Em 95 ou 97, se não estou em erro. Sim, é o único grupo que... Ah, claro, não é? Aos meus 15 anos era fãzaça dos Backstreet Boys. Mas isso já passou, claro que ainda gosto.
Faz parte da idade.
Mas já passou. Mas não tenho. Não te posso dizer, olha, adoro aquela música. Não, adoro muitas músicas. Sou uma mulher da música, gosto de tudo. Por isso não sou específica.
Não há nada, exatamente. Milay, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite de estar aqui hoje na Barca FM. Da nossa parte e da minha, os votos que tudo corra pelo melhor, os votos de maior sucesso. Se precisares também, estaremos aqui disponíveis para apoiar. E por isso, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada eu, Nuno. Quero deixar aqui um beijinho muito grande a toda a equipa da Rádio Barca. Obrigado pelo convite. E quero salientar aqui que no dia 25 deste mês, deste domingo a 8 dias, é a minha primeira gala, onde eu vou cantar com o Paulo Carvalho. E espero que votem.
Exatamente.
Neste momento ainda não sei qual é o número, mas quando souber...
nós também vamos divulgar esse número para votarem na Milay.
Ok, obrigada.
Obrigado mais uma vez, Milay.